E a outra questão é, por exemplo, como é que o Ministério, e particularmente também o INCRA, já que o INCRA trabalha numa fase muito que é a fase mais de acompanhamento e desfecho daquele nível de tratativas para consolidar. O Ministério entra com a ação de consolidação de fato, que é política de incentivo, de acompanhamento, para que essas áreas possam, de certa maneira, cobrirem aí a expectativa de todos nós, que é a questão de renda, de produção, de comercialização e todo o nível de acompanhamento. É óbvio que isso envolve uma soma razoável de recursos, aí isso envolve uma expectativa também de resultado e, consequentemente, isso cai numa lógica de, às vezes, aproveitamento pontual de alguns que tentam fazer daquilo ali um meio de lograr êxito nas suas investidas de corrupção. Então é importante que a gente tenha, por parte tanto do Ministério quanto do INCRA, uma resposta em relação a isso. Então o fato não basta só responder às denúncias e à imprensa, mas é aqui na Comissão de Orçamento, aqui na Comissão de Agricultura, nas comissões de fiscalizações, tanto da Câmara quanto do Senado, que a gente tem a oportunidade, inclusive, de opinar, não só conhecer, ministro Afonso, mas também a gente opinar de que forma que podem ser adotadas medidas usando vários mecanismos hoje de publicização, de transparência, de acompanhamento. Porque senão vai lá assim, não, nós tiramos o cara do INCRA lá da região da Bahia, por exemplo. Aí afastou o servidor. Não sei se necessariamente só o afastamento do servidor afasta a prática, afasta o tipo de ação que é permanente. Óbvio que tem que afastar. E outra é também de que forma que a gente vai trabalhando no Ministério, com o Ministério, os processos cada vez mais crescentes de imediata publicização de cada evento desse, para que a sociedade possa acompanhar, para que você tenha um mecanismo, de, inclusive, de alívio. Eu tenho dito isso permanentemente à CGU. O que é que a CGU fez nesse caso, por exemplo? Uma vez feita a denúncia, a CGU vai e aí quer pegar o órgão local, recolher computadores, fazer não sei o quê. Então, se você tem um processo que é efetivamente combinado e ele é online, falando nos tempos atuais, a CGU não precisaria fazer nenhum deslocamento, a CGU não precisaria fazer nenhuma ação de apreensão, de busca, com os dados que ela estava recebendo, inclusive antes do fato ser consumado, ela teria condição, inclusive, de avisar ao Ministério de como interromper determinados processos. Acho que essas são as expectativas nossas no que diz respeito a um procedimento por parte dos Ministérios. Porque aí, meu caro senador Assi, a gente teria condição, inclusive, de bloquear liberação, inclusive, de recursos, sejam eles do PRONAF, sejam eles recursos do moradia, para assentamento, construção de casa, etc. e tal. Então você teria condição de fazer isso. Creio que essa é a maior das ações que Ministério e INCRA vêm adotando nesse procedimento, que é como é que você dá sequência a isso, como é que você dá um certo nível de eficácia a essa ação. Porque senão, meu caro Ciro, nós vamos ficar o tempo inteiro com o Ministério administrando crise, ocupação em tal lugar e expectativa futura de denúncia para a gente tentar fazer uma espécie de ação posterior. O senador, inclusive, Delcídio do Amaral, é o relator do caso Denit, veio aqui, assinou, passou, deu uma vai embora. Ele é o relator, inclusive, do processo da sabatina do dirigente do Denit. O senador Ciro é relator de um outro processo, eu sou relator de um terceiro. Então, está tudo ao mesmo tempo agora. Então é isso, eu queria só cobrar tanto do ministro quanto do presidente do INCRA, exatamente nessa linha, para que os dois não virem meramente só figuras que ficam respondendo a indagações. Eu sei que isso consome um tempo, é importante que esse tempo seja gasto para não só responder, mas para tomar medidas, mas é muito mais importante, inclusive, que o tempo de vocês seja utilizado para a gente estar um pouquinho, ou seja, um tempo à frente disso. Então, acho que é fundamental isso. E vim aqui, não há nenhum problema, acabar com essa história de que dirigente nosso de órgão, ministro de Estado, para vir aqui na casa, é um Deus nos acuda, e fica aquela verdadeira maratona aqui de reprova requerimento. Não tem que reprovar requerimento. Tem, quer ouvir, senadores querem cobrar, e é importante que homens públicos façam isso. Tá? E eu volto a insistir, é por isso que nós estamos cobrando tanta aprovação do PL 41 que está nessa casa, porque não só o projeto serve para que a gente publicize os atos de cada dirigente, como o projeto serve também como um processo antecipado de prestação de contas do que faz cada dirigente, cada ministro, cada homem público à frente da sua instituição. Então é isso, ministro, e acho que foi muito importante, aqui até volto a insistir nisso, saber que a forma como o Ministério tem respondido a essas denúncias tem sido uma forma, inclusive, de, no tempo em que responde, ao mesmo tempo apresenta de forma concreta o que é que o Ministério tem feito na condução da pasta em relação às ações efetivas no processo de viabilização de assentamentos, no processo de viabilização da economia, no processo de viabilização, inclusive, dessas atividades econômicas para os municípios. Acho que esse é um objetivo, inclusive, central. A reforma agrária também tem esse objetivo. Não é só prender o sujeito na terra, é criar um ambiente local de renda, de trabalho, que sustenta a economia. Então, portanto, essa é a questão central. É por isso que dói em cada um de nós quando a gente vê um sujeito pegar uma área de assentamento e tentar transformar numa área de lazer daqueles que jamais deveriam estar sequer naquela terra, quanto mais usando de forma desvirtuada. Porque o objeto é atender para você resolver um grave problema social, que é de geração de renda, trabalho, de forma local. É isso.
Muito obrigado, senador. Passo a palavra ao senador Ciro Miranda.
Muito obrigado.
Para a sua interpelação. Muito obrigado,
senhor senador. Presidente, senhor ministro, senhor presidente do Instituto Nacional, do INCRA, senhoras e senhores senadores, primeiro, muito obrigado pela presença dos senhores, pela presteza, e fazer o elogio à sua pasta. As providências, eu também me sinto tremendamente satisfeito com as respostas que o doutor Celso deu, já antecipando. Eu acho que a imprensa, se ela tem um papel de denúncia, às vezes, de se antecipar, ela tem também por obrigação de conhecer as medidas que já tinham sido tomadas, certo? Então, aí houve uma injustiça, porque eu vi que desde 2009 vocês vêm tomando algumas providências em cima. Nós temos aqui problemas com sindicatos. Aliás, o senhor está de parabéns, porque se o MST fica contra o senhor, fustigando o tempo todo, é porque o senhor é muito bom. Porque eles querem as facilidades. Hoje, a gente sabe que há uma prática, e a gente, aqui, a única coisa que me chama a atenção, o presidente do sindicato, o Zé de Celsa, né? Ele diz assim: aqui tem um grande problema, essas terras são da reforma. Depois, se você puder, não é para mim, é uma ajudazinha para o sindicato. Quer dizer, veja, então, assim, eles lhe atrapalham. Então, eu vou na mesma linha que o senador Walter. Eu acho que não adianta a gente ficar remexendo. O que nós podemos fazer, quais os instrumentos que nós temos aqui, que podemos auxiliá-los, que numa investigação, não só numa investigação, mas numa modelagem diferente. Tem hoje aqui no Estado de São Paulo um artigo muito interessante do Chico Graziano, onde, inclusive, ele, na verdade, ele não faz críticas, né? Mas ele diz, vai nessa linha, que tem que resolver esses problemas. Os senhores têm sido realmente eficazes, é o Ministério que toma sempre as providências, mas ele tem um vício de origem que começa já até do latifundiário, do dono de fazenda, quando ele usa lobby para que as terras estejam sendo reavaliadas. E como é um ministério de uma vastidão muito grande, vocês mexem com a diversidade, às vezes fica difícil realmente de chegar na hora certa e perceber algumas coisas. Então, eu vou aqui só me deter o que o Congresso Nacional pode fazer nesse sentido, certo? Já que as providências são tomadas, mas eu acho que tem que ter um facilitador, tem que ter uma modelagem diferente, certo? Nós temos que ter uma maneira de punição mais eficaz. E a modelagem, não só a auditoria dessas terras, ministro, mas eu vejo a dificuldade, dada a imensidão, o senhor, quando termina um processo, o senhor está ligado a uma série de outros. Aí, depois de anos, aquilo ali foi vendido, é difícil. Mas, então, não sei como vai fazer esse mecanismo, travar isso de alguma forma, com banco de dados, certo? Então, eu queria colocar o Congresso do meu lado aqui, da minha parte, à inteira disposição, os senhores colocarem para o nosso presidente o que nós podíamos fazer para ajudá-los, porque eu sei que é complexo esse problema. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Ciro Miranda. Aos demais senadores, nós entendemos que as demandas, ministro, são muito grandes. As demandas, tanto do INCRA quanto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, são grandes. E esses problemas acontecem, mas o que é importante é que providências já foram tomadas, estão sendo tomadas, e isso nos deixa mais tranquilo. E vou na mesma linha que o senador Ciro Miranda, deixando aqui a nossa comissão à disposição naquilo que nós pudermos ajudar o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, com os seus ministros, a fazer um bom trabalho. Esse projeto, esse programa Brasil Sem Miséria é importantíssimo, é um programa fantástico. Nós estamos aqui dando total apoio e sempre perguntando o que nós podemos fazer para ajudar para que esse programa realmente aconteça o mais rápido possível dentro da necessidade da população brasileira. Mas antes de passar a palavra ao ministro, eu pergunto, ministro, com relação à questão terra legal no estado de Rondônia. Há essa preocupação da população do meu estado. Final de semana eu estive lá em Rondônia novamente e sempre a pergunta: quando é que isso vai realmente acontecer? Quando é que os agricultores nossos do estado de Rondônia vão ter as suas escrituras para que eles possam ter acesso aos programas do governo, ter acesso a crédito rural? É uma das grandes preocupações que temos. No mais, eu entendo que nós fomos muito bem esclarecidos, tanto pelo ministro quanto pelo doutor Celso Lacerda. Então, passo a palavra ao ministro Afonso Florence.
Obrigado, presidente Assir. Quero saudar as senadoras Ângela Portela e Lídice da Mata, o senador Delcídio Amaral, o senador Humberto Costa. Agradecer ao senador Ciro Miranda e ao senador Álvaro Dias e ao senador Walter Pinheiro. Agradecer, inclusive, as palavras e o reconhecimento como proponentes do convite, por terem reconhecido aqui publicamente. Por terem reconhecido que as providências tomadas, inclusive antecedendo as denúncias, preenchiam as expectativas deles de informações. Reiterar, a pretexto da fala do senhor senador Walter Pinheiro, nós estamos num processo de consolidação e ressignificação da nossa política de reforma agrária. Aprendemos muito esses anos todos, né? Não é demérito dizer que estamos sempre aprendendo, e, de fato, casos como esse demonstram que temos que aperfeiçoar, e estamos aperfeiçoando. A presidenta Dilma liberou todo o financeiro de obtenção do orçamento de 2011. Nós não contingenciamos essa rubrica, nem contingenciamos a rubrica de assistência técnica. Entretanto, o INCRA e o MDA estão desenvolvendo um modelo que, aceito a sugestão do senador Pinheiro, podemos, presidente, voltar a essa comissão, talvez como uma atividade conjunta de comissões, para apresentar esse modelo que ressignifica a reforma agrária. Ou seja, é fato que nós encontramos assentamentos de 20 anos em áreas propícias ao turismo, na beira da praia, ou áreas muito distantes da infraestrutura de produção, de industrialização, de comercialização. Às vezes, áreas impróprias à própria produção agrícola. Nós temos uma orientação da presidenta Dilma de incrementar a política da reforma agrária e da agricultura familiar nos moldes da Lei 11.326, ou seja, assentadas, populações tradicionais, quilombolas, marisqueiras, pescadores, extrativistas e agricultores e agricultoras familiares no sentido clássico do termo de camponeses. E estamos aperfeiçoando nossos instrumentos. O Plano Safra 2011-2012, senadores, senadoras, disponibiliza mais recursos com menos taxa de juros para investimento, avança na organização econômica da agricultura familiar, institui uma política de garantia de preço mínimo da agricultura familiar, que nós não tínhamos no Brasil. A presidenta Dilma encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei mudando o PPA, mudando a LOA, para disponibilizar já esse ano 300 milhões de reais para esse programa, né, de garantia de preço mínimo da agricultura familiar. Melhoramos todas as nossas rubricas do Pronaf, melhoramos o seguro safra, ampliamos o garantia safra. Não é? A presidenta, através do Brasil Sem Miséria, criou o programa de apoio à conservação ambiental, então temos agora um Bolsa Verde, não é? Entretanto, o Brasil tem um passivo em muitas áreas e tem também na área agrária, e a nossa posição é que temos que avançar na reforma agrária aperfeiçoando os instrumentos do Estado brasileiro. Com isso, nós vamos buscar uma sinergia entre a aptidão agrícola das famílias selecionadas, a dinâmica econômica regional para a produção da agricultura familiar, a aptidão agrícola do solo, a disponibilidade hídrica, né, a proximidade de infraestrutura de apoio à produção e à comercialização, e o INCRA está já em estágio avançado de formulação em parceria com o MDA, e oportunamente, senador Pinheiro, poderemos vir, presidente, apresentar essa posição de atualização e aprofundamento da política da reforma agrária e da agricultura familiar. Senador Pinheiro, no que diz respeito a publicização, o MDA tem já disponíveis todos os cadastros do Garantia Safra, com relatórios de implementação, lista de agricultores beneficiários. Do Pronaf também temos um sistema disponível, público, das declarações de aptidão ao Pronaf, contratos por municípios. Também no Terra Legal, senador Assir, temos disponíveis todos os cadastros dos posseiros que estão listados, né? E além dos números gerais apresentados do Terra Legal, vale registrar, começamos no último 1º de julho, em Rondônia, um grande mutirão. O programa Terra Legal, ele instituído há 2 anos, tem o desafio de fazer a regularização fundiária de toda a Amazônia, que estava represada ao longo de muitas décadas. Por decisão, então, do governo do presidente Lula, ele é executado por uma Secretaria Nacional de Regularização Fundiária da Amazônia Legal, vinculada ao MDA, com uma estrutura de apoio no INCRA. Nós estamos estritamente dentro do calendário, entretanto, não estamos satisfeitos. Sabemos da importância da regularização fundiária na Amazônia Legal e, por isso, pretendemos incrementar o programa, a despeito das limitações.
Ministro Afonso, só se permite, presidente. Nós chegamos a discutir, inclusive, isso, ministro, na Comissão de Ciência e Tecnologia, que era o nível de aproveitamento do MDA, numa parceria, obviamente, com os dois ministérios nossos, o Ministério das Comunicações e o Ministério, aliás, os três, Comunicações, Defesa e Ciência e Tecnologia, que é exatamente o nível de mapeamento através de satélite, não como um grande Big Brother para ficar fiscalizando ninguém, mas para fazer, inclusive, a fiscalização e, ao mesmo tempo, você fazer o uso dessa ferramenta para orientação, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista dessas alterações aí que se processam na movimentação de terra. Então, portanto, esse foi um dos temas, até, eu diria, senador Assis, Vossa Excelência, que participou desse debate, a partir, inclusive, dessa propositura que nós fizemos quando da conversa com o ministro Aloysio Mercadante, foi que nós forçamos para que o debate sobre o Código Florestal chegasse à Comissão de Ciência e Tecnologia. Porque senão você não faz o uso dessas ferramentas. Quer dizer, não adianta manter um cadastro publicado se você não tem o caminho de volta, inclusive no sentido da orientação para o próprio agricultor. É uma forma de teleassistência técnica, digamos assim, além de se permitir um processo de fiscalização na medida que você tem um nível mais baixo de aplicação, recursos que são liberados, que às vezes você, óbvio que, ou por condições climáticas, ou por, sei lá, problema na execução de projeto, você não tem a devida aplicação daqueles recursos em áreas que podem ser monitoradas. Estou falando isso porque o ministro tocou na questão da Amazônia, e aí o ministro deve se lembrar, inclusive, quando ele era secretário de Desenvolvimento Urbano na Bahia, e eu era secretário do Planejamento, nós contratamos, inclusive, o Exército num processo para fazer a nova cartografia, um novo mapa da Bahia, e você ter uma leitura mais fidedigna dos órgãos públicos, o que é que nós temos, o que é que a gente tem de desmatamento, como é que estão andando os assentamentos, e até para evitar aquilo que aconteceu no Oeste, os assentados, de certa forma, serem acusados de estarem desmatando